Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
É isso aí, ouvinte. Está no ar o Notícias da Manhã, aqui na sua web rádio áudio ativo. Eu sou José Augusto e nossa equipe te manterá informado sobre temas da cidade, política e muito mais. Fique ligado. Agora nós vamos com notícias sobre cidade.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Agora o nosso repórter Renato Araújo nos dará mais informações sobre PM fura bloqueio e é morto por exército. Renato?
Bom dia, Zé. Então, na manhã desta quarta-feira, dia 14 de novembro, um policial militar morreu em uma troca de tiros com o exército. Ele furou dois bloqueios das Forças Armadas em Belfor Roxo, bateu em outro carro e entrou em confronto com os militares. Na troca de tiros com os soldados, ele acabou atingido e morreu no local. O motorista do carro atingido pelo policial também ficou ferido e foi levado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. É com você, Zé.
Muito obrigado, Renato. Está sendo uma manhã bem agitada e nós vamos falar agora de pânico no metrô da Cinelândia com o nosso repórter Arthur. Arthur?
A estação da Cinelândia viveu um momento de pânico ontem. Dois homens se desentenderam quando um deles ordenou que o outro se levantasse para ceder o lugar para um idoso. A situação saiu do controle quando um deles sacou uma arma, desencadeando uma grande correria na composição. Enquanto os passageiros relataram terem ouvido tiros, a polícia militar que não houve tiroteio. O comércio dentro da estação chegou a fechar durante 15 minutos e algumas pessoas precisaram ser atendidas. Em função desse problema, a circulação na linha 1 passou a sofrer com intervalos irregulares na passagem de trens.
Agora nós vamos de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Nosso repórter Gabriel Monteiro vai falar sobre a Anistia Internacional que está com o caso da Marielle Franco.
Isso mesmo, Zé. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte. 8 meses depois do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Anistia Internacional vai divulgar hoje, na manhã desta quarta-feira, um levantamento reunindo informações veiculadas publicamente sobre o caso. A divulgação do documento pretende apontar questões graves que não foram respondidas, possíveis incoerências e contradições no decorrer da investigação, além de questionar o posicionamento das autoridades competentes. Gabriel Monteiro volta aí com Zé.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Agora nós vamos falar sobre a queda do dólar, uma boa notícia para o bolso de todo mundo, com a nossa repórter Flora Faria.
Olá, Zé. Bom dia. O dólar opera em queda nesta quarta-feira, no movimento de correção após a forte alta na véspera, influenciado pela recuperação das moedas emergentes no exterior nessa sessão de valorização do petróleo. Às 9 horas e 19 minutos, a moeda norte-americana caía 0,38%, vendida a R$ 3,81. O noticiário político doméstico e dados fracos europeus e da China podem conter o movimento, bem como o movimento pré-feriado prolongado no Brasil, que tende a deixar muitos investidores afastados do mercado até quarta-feira da semana que vem. Ontem, o dólar fechou em alta de 1,96%, vendido a R$ 3,82, após indicações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre uma inviabilidade de votação da reforma da Previdência neste ano. O dia foi marcado ainda por alívio nas tensões comerciais no mercado externo, com a divulgação de conversas entre os Estados Unidos e a China. É isso aí, Zé.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
É isso aí, ouvinte. Agora nós vamos falar sobre a rodada do Brasileirão com a nossa repórter Gabriela Cirne.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. Nesse meio de semana, os 4 clubes cariocas entram em campo pela 34ª rodada do Brasileirão. O primeiro é o Vasco. Ocupando a 15ª colocação com 38 pontos, o Clube da Cruz de Malta enfrenta o Atlético Paranaense com o objetivo de conquistar os 3 pontos e se afastar da zona de rebaixamento. O jogo acontece hoje, às 7h30 da noite, em São Januário. Outro clube carioca que joga hoje é o Fluminense. O tricolor carioca, que é o 10º colocado com 41 pontos, vai a São Paulo com o objetivo de quebrar a invencibilidade de 18 jogos do líder Palmeiras. A última derrota, inclusive, foi para o próprio Fluminense, quando perdeu de 1-0 fora de casa. A partida começa às 9h45 da noite no estádio Allianz Parque. Amanhã, no feriado da Proclamação da República, o Botafogo entra em campo para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. O Alvinegro Carioca, que ocupa a 12ª posição com 41 pontos, busca conquistar os 3 pontos e se distanciar da própria Chape, que encabeça o Z4 com 37 pontos. Já o Flamengo, terceiro colocado, após perder o Clássico e ver a chance de título se distanciar, recebe o Santos, com o objetivo de confirmar a vaga na Libertadores do ano que vem. A partida acontece também às 5 horas da tarde, no Maracanã. O jogo é um ótimo programa para os flamenguistas neste feriadão, já que o clube colocou ingressos promocionais a partir de R$15, em comemoração do aniversário de 123 anos completos amanhã. É com você, Zé.
Muito obrigado, Gabriela. Falando de times cariocas, agora um jogador muito importante do Vasco virou dúvida, o Maxi Lopes, e o nosso repórter Danilo Pedrosa vai nos dar mais informações.
É isso mesmo. O Vasco não deve contar com o argentino Maxi Lopes para duelo com o Atlético Paranaense, às 7h15 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu um corte no pé direito na derrota por 2-1 para o Grêmio, domingo, e tem dificuldade até para andar. Ele tem feito tratamento intensivo no CT do Almirante para ter condições de jogo, mas só vai entrar se não estiver com dores. As chances são remotas.
Educação.
É isso aí, ouvinte. Aconteceu uma polêmica em algumas questões do Enem e elas têm a possibilidade de serem anuladas. E agora a nossa repórter Igraine Marques nos dará mais informações.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Zé. É isso mesmo. Enem anula a questão de matemática no exame desse ano após ser verificado que a pergunta não era inédita. Questão já havia sido usada em vestibular do Paraná em 2013. Segundo a nova formulação do Enem, que passou a valer em 2009, todas as perguntas precisam ser usadas pela primeira vez no Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, não podem jamais ter sido utilizadas em outros vestibulares do país. A nota dos candidatos não será afetada. Ao todo, apenas 4 questões do exame foram anuladas desde 2009 por motivos variados.
Cultura.
Agora nós vamos falar da Orquestra Sinfônica Jovem com nosso repórter Luiz Eduardo Bandeira.
É isso aí, Zé. Para os apreciadores de música e arte, a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro se apresentará hoje no palco dessa sala Cecília Meirelles para um concerto especial. Sob a regência do renomado maestro Laércio Diniz, a orquestra dividirá o palco com 2 importantes solistas, Clóvis Pereira Filho, no violino, e André Rodrigues, na viola. Ambos são músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira. A Orquestra Sinfônica Jovem é composta por músicos de comunidades cariocas como Babilônia, Chapéu Mangueira, Morro dos Macacos e Alemão. Os 55 músicos integrantes da Orquestra Sinfônica Jovem têm entre 13 e 24 anos e fazem parte do projeto Ação Social pela Música do Brasil, dirigido pela musicista e produtora cultural Fiorella Solares. Com entrada gratuita, o evento acontece às 8 da noite na Sala Cecília Meirelles, localizada na Lapa.
Agenda Cultural. Programe-se para a arte.
Agora, aproveitando que é véspera de feriado, a nossa repórter Petra Sobral nos trará mais informações sobre eventos que vão acontecer no Rio de Janeiro. Petra?
É isso aí, Zé. Bom dia. Eu vou trazer 3 eventos que vão acontecer agora no nosso feriadão. O primeiro é sobre um festival que exalta a grandiosidade da música pop brasileira. Assim será a Maratona de Alegria Vila Mix, que terá sua terceira edição carioca em 18 de novembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O dia será repleto de shows das grandes estrelas da nossa música, com apresentações ao vivo de Jorge Mateus, Gustavo Lima, Matheus e Cauã, Alok, Xande Avião, Kevinho, Denis DJ, Tiaguinho, Sorriso Maroto e Dilcinho, com participações de Ivete Sangalo. Os ingressos variam, e você pode ter mais informações e conseguir comprar esses ingressos no site ticketmix.com.br. O segundo evento é sobre um festival de cinema que vai acontecer aqui também na cidade do Rio de Janeiro. Entre os dias 16 e 18 de novembro, o Centro Cultural Justiça Federal irá receber pela primeira vez a repescagem Festival Curta Cinema 2018, realizado em outubro. Trata-se de uma programação especial com uma seleção dos filmes mais bem avaliados do festival, um pequeno recorte com o que o evento tem de melhor. Dentre filmes inéditos e curtas consagrados em importantes festivais do ano, o festival é a maior e mais importante janela de exibições de curtas da cidade do Rio de Janeiro. O evento, então, vai acontecer de sexta a domingo no CCJF e a entrada é franca. A programação pode ser acessada no site curtacinema.com.br. E para fechar, a nossa agenda cultural, nessa sexta-feira, dia 16 de novembro, acontece o Festival Mulheres do Mundo, na Praça Mauá. O evento já foi realizado em 23 países entre a Europa, Ásia e África. A edição do Rio de Janeiro é a primeira a acontecer na América Latina e vai contar com a presença de convidados nacionais e internacionais em atividades sobre a diversidade na experiência feminina no mundo de hoje. A programação completa desse super evento está no site festivalmulheresdomundo.com.br. Obrigada, Zé.
Muito obrigado, Petra. São dicas muito boas para o feriadão e nós vamos com mais uma dica. É o Baile do Almeidinha e nossa repórter André Meirelles nos dará mais informações.
Bom dia, José. Bom dia, ouvintes. Dia 29 de novembro vai acontecer o Baile do Almeidinha no Circo Voador. O cantor Hamilton de Holanda vai relembrar grandes sucessos de dois grandes nomes, como Gilberto Gil e Bob Marley. E esse evento vai acontecer na Lapa, na Rua dos Arcos, sem número. E a entrada é a partir das 22 horas, na Casa de Show. E a classificação etária é 18 anos e menores de 14 a 17, só acompanhados pelos responsáveis legais. Zé, obrigado.
Muito obrigado, Andréia. São 10h38 pelo horário de Brasília. Nós fechamos o Notícias da Manhã e nós continuamos agora com a nossa programação regular.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Audioativo, sua rádio, seu portal.